Carlinhos Santos é jornalista e crítico de dança, especialista em corpo e cultura, ensino e criação. Formado em história e jornalismo, é mestre em dança e educação. Assinou durante 13 anos a coluna 3x4 do jornal Pioneiro. Atua em jornalismo cultural há mais de 25 anos. Tendo trabalhado também nas redações dos jornais gaúchos Zero Hora e Correio do Povo, no Jornal Diário Popular de São Paulo e Extra, do Rio de Janeiro. Na próxima segunda-feira, Carlinhos Santos, ao lado de Isadora Martins, estreiam o programa Café e Cultura, na tua Rádio São Francisco. Agora, Carlinhos Santos é o entrevistado do Conectado Perfil.
Oito horas e sete minutos, 18 graus a temperatura. Muito bom dia para você, ligado conosco na tua Rádio São Francisco. A partir de agora, o Conectado Perfil. Hoje, dia 7 de março de 2020, sábado, edição número 97 do Conectado Perfil. Hoje, recebendo, então, Carlinhos Santos, como você ouviu aí na abertura, na biografia. Eu já vou dar o meu bom dia para ele, porque agora é meu colega de trabalho. Bom dia, Carlinhos, tudo bem?
Bom dia, Pablo, tudo bem? Bom dia, ouvintes.
Agora colegas.
Pois é, agora colegas. Esse desafio aí que começa na segunda-feira, bem feliz por isso. E estamos aí, vamos fazer uma conexão com os ouvintes para falar de cultura, de entretenimento. Eu e Isadora Martins, de segunda a sexta, das 16 às 17 horas, aqui na tua rádio.
Daqui a pouquinho vamos falar um pouquinho mais, então, sobre com o certeza. Programa. Mas o programa é para falar mais sobre a vida do Carlinhos Santos, porque todo mundo abria as páginas do Jornal Pioneiro aqui da cidade, e lá na coluna 3x4 tinha a fotinha do Carlinhos Santos, mas o Carlinhos Santos tem um forte envolvimento aí na cultura de Caxias do Sul. Mas a gente fala primeiro lá da infância, Erechim, nascido em Erechim, né?
Isso aí, Erechim.
E como foi a infância do Carlinhos Santos?
Olha, foi uma infância de guri de bairro, né? Guri que brincava na rua, brincava com o cachorro, brincava com os amigos, saía correr, passear pelo bairro. O bairro era um bairro, as Três Vendas, né? Era um bairro operário. Meu pai era trabalhador do frigorífico, seu Sebastião, minha mãe dona de casa. E a gente ficava por volta da casa ali, fazendo bagunça, né, correndo, de esconde. Tinha um mato muito assim, perto da nossa casa. A gente dava umas aventuras, ia pro mato, buscar fruta do mato. Enfim, foi muito legal essa infância. Uma boa lembrança, um bom período de fortalecimento dos laços familiares, né?
Filho de quem?
Sebastião Pereira dos Santos e Madalena Vescovi dos Santos.
Já falecidos
os dois, sim.
E quantos irmãos teve o Carlinhos?
Somos sete irmãos, eu sou o sétimo filho desse casal, o nenê da casa, né? São outros seis irmãos, dois já faleceram, quatro ainda estão vivos.
E lá em Erechim, como é que era o Carlinhos depois que ele foi para a escola, o estudante Carlinhos?
Olha, era um guri curioso, que gostava muito das áreas das humanas, de português, de desenho, de história, e não gostava muito de matemática. É. Eu lembro, tenho essa lembrança de que as aulas de matemática me deixavam um pouco desanimado, e eu ficava olhando para a janela, olhando para o mundo, querendo saber de outras coisas. Era engraçado isso, né? Uhum. Porque eu tinha uma curiosidade sobre o que estava em torno de mim e não conseguia focar nos probleminhas de matemática que tinha ali no caderno. Mas eu era um guri bem dedicado, tanto que na primeira série eu, pelo meu histórico de notas e tal, eu ganhei no final do ano um livro de historinhas infantis, chamava O Jacarezinho Egoísta. Então, foi o primeiro trunfo como estudante, né? No final do ano, a minha performance foi uma das melhores da sala de aula. Eu ganhei um livro de histórias infantis. Então, isso foi muito legal, porque já me deu a primeira conexão com a leitura, né? Que é fundamental na minha vida, né? Ler e escrever são dois exercícios fundamentais na minha vida, que me afirmaram como um cidadão. Então, essa lembrança eu tenho muito clara de que as áreas das humanas, a história, a literatura, ou enfim, escrever, ler, era muito mais emocionante do que fazer contas e pensar em fórmulas químicas, por exemplo, né? Uhum.
qual foi os maiores ensinamentos passados pelos seus pais?
Olha, o seu Sebastião falava sempre em ser solidário e dividir as coisas com as pessoas. Eu lembro muito bem disso. A gente se reunia em volta do fogão a lenha para ler. Tinha um livro que é um livro, né, fundamental na literatura gaúcha, do João Simões Lopes Neto, Contos e Lendas do Sul. Meus irmãos, que já tinham leitura, né, mas liam esse livro. E meu pai sempre falava da necessidade da gente ser solidário, de ter uma relação, né, assim, de fraternidade com as pessoas. Ele sempre dizia assim: se vocês tiverem uma coisa, mesmo que seja pequena, seja lá uma colher de arroz com feijão, era um exemplo recorrente, dividam com quem precisa. Então, essa foi uma dos legados fundamentais do meu pai e da minha mãe, essa necessidade, essa vontade de sempre ser o correto, né? De sempre ser competente, de sempre fazer as coisas da melhor forma, né? Então, tinha um padrão de exigência alta, Dona Madalena. Então, isso me marcou também, marca a minha personalidade até hoje.
Uma família unida, então, né?
Uma família unida dentro dos contextos, né, de cada família, que daqui a pouco, à medida que foram crescendo, né, pelo contexto mesmo socioeconômico, todo mundo foi trabalhar, todo mundo pegava junto. Uhum. Mas sim, uma família unida e que até hoje tem seus laços fortalecidos.
E o Carlinhos começou a trabalhar com que idade?
Rapaz, eu, lá para os 9 anos, eu lembro de ter feito as primeiras vendas de picolé. Eu peguei uma caixinha de picolé, que tinha uma sorveteria perto, e saí a vender picolé pelo bairro, e foi muito legal. Logo depois eu também comecei a vender, tinha uma senhora do lado da minha casa que tinha uma horta muito grande, então eu também fazia essa distribuição de legumes, verduras da vizinhança. Então eu fui um trabalhador bem, bem cedo. E depois, lá já adolescente, comecei também a trabalhar numa fábrica de cadeiras, cadeiras de vime e cadeiras de palha. Eu trabalhava, ou seja, lá com 12 para 13 anos eu também já estava trabalhando de uma maneira mais formal. E estudando, né? Trabalhava e estudava, nunca deixei de estudar. Mas sim, ingressei no mercado bem cedo. No mercado de trabalho, ingressei bem cedo.
Mas tinha um sonho desde criança, adolescente, de ser jornalista, de atuar na cultura. Como é que isso foi se construindo na tua vida?
Pablo, eu tenho uma lembrança muito recorrente de ser uma pessoa muito curiosa. E de ser uma pessoa muito... de querer conversar com as pessoas. Eu acho que esse dado é o que me alimentou enquanto uma pessoa curiosa pelo mundo, pelas coisas que aconteciam no mundo, pelas coisas que eu via na televisão, pelas coisas que eu lia nos jornais. A gente não tinha uma assinatura diária de jornal, né, por uma questão bem econômica mesmo, mas sempre que possível eu pegava um jornal de vizinho ou em algum estabelecimento comercial e ficava ali... lendo e procurando. E uma curiosidade também é que, como os jornais, eu lembro muito do Correio do Povo antigo, que era no formato standard, a parte de cultura era mais no final da edição. E aí eu começava a ler o jornal de trás para frente, justamente procurando mais essa parte de informações de cultura, de cinema, de arte, de música. E eu acho que isso foi me tornando um leitor interessado em fazer aquilo, né? E eu lembro que logo no isso já dá um salto na minha vida, digamos assim, escolar, lá pra, entre sétima e oitava série. Um dia foi feito um teste vocacional na escola, respondendo perguntas e tal, e deu duas opções: detetive ou jornalista. Eu disse, bom, eu acho que de alguma forma estão afinados. É uma pessoa curiosa que tenta descobrir.
Tem muito a ver, né?
Tem muito a ver, tenta descobrir a razão dos fatos, né? Por que alguma coisa aconteceu. E caiu que eu, né, fui me construindo enquanto profissional, primeiro no curso de História, por uma contingência geográfica, né? Não tinha a faculdade de jornalismo próximo da região de onde eu já morava então, que era Tapejara, perto de Passo Fundo. A gente saiu de Erechim, a família saiu de Erechim quando eu estava na segunda série. E
pois
aí...
é, por que saíram?
Saímos porque meu pai foi atrás de outra oportunidade de trabalho. Ele era operário de um frigorífico, e aí trocou Erechim por uma oportunidade melhor de emprego em Passo Fundo. Daí fomos todos para Passo Fundo, a família toda se mudou para Passo Fundo. E lá eu me estabeleci entre 7 anos e os 9, e aí então fui morar numa cidadezinha menor do lado que chama Tapejara, onde tem alguns familiares hoje entre Tapejara e Passo Fundo, e um irmão que vive no Ceará, o Walter.
Uhum. E começou a estudar já? Começou a estudar jornalismo?
Sim, não, eu primeiro fiz a faculdade de História em Passo
História.
Fundo. História. Eu não tinha... O que aconteceu foi o seguinte, a matemática aí, né, me marcando a minha vida. Eu, no último ano do segundo grau, eu estava matriculado no vestibular da Federal de Santa Maria para fazer jornalismo. Uhum. Mas eu rodei, foi a primeira vez que eu tive uma reprovação em todo o meu histórico escolar, no terceiro ano do segundo grau, na disciplina de matemática. Uhum. E aí eu perdi o vestibular da Federal de Santa Maria. E aí, no ano seguinte, eu não me matriculei no vestibular de Santa Maria e eu acabei me matriculando no vestibular, fiz vestibular para o curso de História em Passo Fundo, porque uma grande amiga que fazia jornalismo em Santa Maria me disse: se tu não puder fazer jornalismo, faz o curso de História, que vai ser muito útil para tu exercitar o jornalismo, se tu puder fazer na sequência das coisas. E foi o que eu fiz. Eu fiz o curso, toda a licenciatura em História, né? Eu me formei no curso de História em Passo Fundo. Já daí, naquela situação, já entrei na faculdade, já entrei no movimento estudantil e fui me constituindo também como uma pessoa, né, articulada na sociedade, a partir desse olhar de entender a história, entender por que as coisas acontecem, que também é uma faceta do jornalismo. Eu acho que fazer jornalismo é, de alguma forma, anotar a história que está acontecendo no dia a dia, no cotidiano das pessoas e do mundo. Então, primeiro eu fiz um curso de História, aí concluí o curso de História imediatamente em seguida, terminei o curso de História em dezembro, no final de janeiro eu estava fazendo vestibular para jornalismo aqui em São Leopoldo, na Unicinos, uhum. E aí cursei jornalismo.
Cursou jornalismo e depois começou o primeiro emprego na área de jornalismo.
O meu primeiro emprego na área de jornalismo foi... Eu ainda estava estudando jornalismo, eu estava no terceiro semestre e eu fui ser estagiário de jornalismo no jornal NH de Novo Hamburgo, do, uhum, Grupo Sinos.
Sim.
Eu comecei a trabalhar como estagiário no Caderno de Domingo, que era um suplemento de cultura, que era semanal, fazendo pequenas notas, agenda, né, aquele básico de quem está entrando, né? E logo em seguida, eu lembro que no segundo mês eu já fiz a minha primeira reportagem. Uhum. Não esqueço até hoje que era sobre os códigos, o Código de Defesa do Consumidor, que estava sendo implantado no Brasil. E essa foi a minha primeira reportagem sobre qual era a importância do direito do consumidor, como é que as pessoas iam agir a partir disso. E a partir daí fui andando, né, e me estabelecendo como alguém que tenta fazer isso, entender o que está acontecendo no dia a dia e buscar as pessoas que articulam essa cena, né.
E ficou quanto tempo no NH?
Eu fiquei no NH por volta de 3 anos, quase 4 anos, e aí saí da redação para ser estagiário numa assessoria de imprensa da Secretaria do Trabalho e Social em Porto Alegre.
Uhum.
Porque quando eu estava... Isso já era no último ano da faculdade, e eu achei que ali no NH eu já não tinha muito o que aprender. E aí pintou essa possibilidade de um estágio na assessoria de imprensa da Secretaria do Trabalho, e lá me fui, né? Troquei um saláriozinho um pouco melhor para um salário menor, mas ciente de que eu tinha essa formação a fazer, que era na área da assessoria de imprensa, né?
Uhum.
E aí eu trabalhei mais um semestre ali, e aí voltei depois ainda para o Grupo Sinos, mas daí trabalhando em São Leopoldo, que era o meu último ano da faculdade. Aí eu fui fazer o caderno de cultura diário, né? Enfim, as notícias de cultura diárias do jornal Vale dos Sinos, o VS. Uhum. Em São Leopoldo.
E depois passou por muitos outros
Sim,
veículos.
Daí, né? Eu me formei imediatamente em março do ano, eu me formei em 92, até onde a memória me ajuda, 92, e eu fui trabalhar no Correio do Povo.
Uhum.
Trabalhei no Correio do Povo por praticamente um ano, e aí saí do Correio do Povo e vim trabalhar em Caxias do Sul. No ano de 1994, trabalhei no Jornal Pioneiro, na época como um correspondente da então criada agência RBS de notícias. Eles tinham um jornalista em cada redação dos veículos deles, em Santa Catarina e aqui no Rio Grande do Sul. Então eu fazia a intermediação entre a produção do Pioneiro e a produção que interessasse a Zero Hora aos demais veículos do grupo da RBS. Né? Então eu trabalhei em 94 aqui, em 95 eu voltei para Porto Alegre para trabalhar daí na agência de notícias, RBS de notícias em Porto Alegre. Imediatamente em seguida fui trabalhar na Central do Interior, depois trabalhei no segundo caderno da Zero Hora, e aí fui morar no Rio de Janeiro, trabalhando como correspondente de cultura e variedades para o Diário Popular de São Paulo. Fiquei um ano no jornal, no Diário Popular, trabalhando no Rio como correspondente, cobrindo muita notícia de televisão, bastidores de gravação de novelas, Projac, TV Manchete, que ainda existia na época, mas estava na fase já finalizando ali, terminando dando os últimos suspiros. Trabalhei um tempo também numa empresa de produção de conteúdos educativos e culturais para a rede de ensino da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, que chamava Multirio, uma empresa de comunicação, praticamente um canal de televisão, um canal educativo. Trabalhei nessa assessoria de imprensa e depois fui para a redação do Extra, que é um jornal mais popular do Infoglobo, né, do Grupo Globo. Também ali trabalhei por volta de 3 anos, cobrindo muita televisão, teatro, cinema. E aí pintou o convite para vir voltar para o Sul, né, para criar uma coluna de cultura e variedades aqui no jornal Pioneiro. Foi em 2003 que eu voltei para o Sul e vim morar em Caxias do Sul, onde eu estou até agora.
Bom, é muita história, é muito local que o Carlinhos passou, né, nessa trajetória dele. É só o início, a gente está no primeiro bloco, a gente vai para o intervalo agora e já volta. Tem ainda que a gente falar sobre dança também, porque o Carlinhos é muito envolvido com a dança. E muitos outros assuntos. Você participa no 999-530616, o WhatsApp, código 54, 999-530616. O WhatsApp e o telefone é o 3220-9400 para você participar conosco aqui na nossa programação. No nosso Facebook nós estamos em imagem. O Rogério Camargo de Carvalho mandou bom dia e parabenizando.
Bom dia, Rogério.
Luciano Balém.
Balém.
Ele mandou um foguetinho aqui, a imagem de um foguetinho, e disse amigo Carlinhos Santos aqui comentando, né? Obrigado então, Luciano Balém e Rogério, comentando aqui na nossa live no Facebook. Estamos ao vivo em imagens. Intervalo rapidinho, a gente já volta.